minha casa e eu serviremos ao Senhor.
Encha o meu lar com tua presença. Só tu és digno de reverência. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor.
Você que ligou seu aparelho nesse instante, seja bem-vindo à paz do Senhor, você, família, seu local de trabalho. Que Deus o faça prosperar. E a melhor e a prosperidade real é quando nós temos a presença do Senhor conosco. Aliás, é o nome dele será chamado Deus Conosco, Emmanuel, Deus Conosco. Eu faço essa pergunta para você. O quadro é para a família. E você faz parte de uma família. E eu quero perguntar, Deus está com você? Deus está no seu coração e, consequentemente, dentro da sua casa, dentro da sua família? Nós falamos de Jesus, glorificamos, cantamos, pregamos, ensinamos, meditamos, refletimos, mas o Senhor está conosco? Ele é o Deus Emmanuel, Deus conosco? Deus conosco? Vamos lá. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, você conhece aquela passagem, né, mais do que conhecida. As pessoas já sabem de cor, já sabem de cor. É uma igreja de Laodiceia, a qual Jesus manda um recado para a igreja de Laodiceia, o grupo que lá se reunia, e a mensagem para a família. Mas eu quero usar como texto base, como texto áureo, esse o Emmanuel, Jesus, o Senhor é Deus conosco, e esse versículo 20. Esse que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele serei ele comigo. Deus quer entrar na nossa casa. Entrar na nossa casa e primeira casa, em primeiro momento, entrar no nosso coração. Nós queremos uma igreja saudável, nós queremos uma igreja profética, peregrina, uma igreja triunfante, mas nós não temos uma família também assim. Nós queremos uma comunidade onde nós pertencemos, a congregação, cheio de amor, paz, misericórdia, perdão, cheio do fruto do Espírito Santo de Deus, mas nós esquecemos que a primeira instância antes da congregação é a nossa casa, é o nosso lar. E eu quero usar a divisão, fazer com a divisão esse texto. Ele está porta e bate. Se entrar, se abrir, eu vou entrar. Veja bem. Eu entrarei na sua casa. E é claro que aqui está falando o coração, sobre todas as coisas que deve guardar. Guarda o teu coração. O coração deve estar limpo mais do que todas as coisas. O coração não pode estar um lixão. Não pode ser um lixão. Porque quando está um lixão, se a tua casa, se a minha casa está um lixão, se tem discórdia, ódio, ira, rancor, não há comunicação, há toda sorte de programação que ofende a Deus dentro da sua casa, dentro da minha casa, seja de qual for, seja uma casa rica ou uma casa pobre, você vai estar separado de Deus. Eu posso garantir para você que o Senhor está do lado de fora do seu coração e, consequentemente, está do lado de fora do seu lar, da sua casa. Se abrir, eu entro na sua casa, na sua casa. E você quer um lar próspero, saudável, quer um lar com alegria, com felicidade, com milagres, com amor e com todos os, os, os requisitos de benesses, de bem-aventurança que o Senhor nos promete. Mas para isso, Deus, ele tem que estar com você. Emmanuel. A família e o Emmanuel e o Deus conosco. Deus está na sua família. Faça agora eu examinar a si mesmo. Você não tem que examinar a você mesmo, você, sua família. Vamos fazer um exame da nossa família. Da nossa família. O que está faltando para eu melhorar com o meu cônjuge, com os meus filhos? Finança, relacionamento, orientação, consagração, leitura bíblica, oração, evitar falatórios, evitar maldizer qualquer que seja. Faz uma análise agora e vamos ver se a nossa família está com a porta aberta para que Deus possa entrar e fazer morada e celebrar conosco. Você já sabe que a família é uma instituição de Deus. Foi Deus que criou. Então, se Deus criou, o inimigo vai no encalço para derrubar, Esse mundo que estamos vivendo, principalmente hoje, as pessoas estão desdenhando da família nuclear. Família é homem, mulher, macho e fêmea. E esse é o modelo inquestionável, inviolável e que deve ser para nós, ponto pacífico, embora para alguns já estejam duvidosos. Será que é assim mesmo? Porque o mundo corrompido está corrompendo o entendimento de muitas pessoas. Então, o mundo pós-moderno, neste mundo, esse ataque tem sido notório, violento, não tem dó nem piedade. Então, muitas pessoas, quando vão constituir uma família, já ficam com medo, preocupados, se vão se casar, se terão condições. Isso é um medo, digamos que, de uma certa forma, a preocupação é natural, mas chega até a travar e fica preocupado que o seu casamento vai ser igual do seu pai, da sua mãe, vai ser igual dos seus sogros, vai ser igual de alguém que teve um casamento completamente falido. O seu casamento é ímpar, é singular e pode ser diferente para melhor. Se o casamento dos seus pais foram maravilhosos, se o casamento dos seus pais foi maravilhoso, pode ser melhor ainda. Mas vai depender do Deus conosco, Emmanuel. Então, os jovens hoje se encalacram para o mundo de quê? Então, a moça e o rapaz devem, em nome de Jesus, parar com o materialismo. Em nome de Jesus. Traz problema. É um tipo de sujeira que tem que tirar do nosso coração. Possuir algo não é pecado. Mas essa sujeira tem feito com que pessoas se contaminem de toda sorte e afaste-se de Deus e seja doente. Pessoas que estão pregando hoje nova fórmula de convívio familiar. Triângulos amorosos são agora hoje aceitos pela sociedade. Você sabe quem ataca a família, quem está por detrás disso, você não sabe? Nós temos um Deus que não muda, e Deus tem um adversário que também é o nosso adversário. Ontem nós falamos que nós somos odiados, então a sua família é odiada. A sua família está de pé, não cai. Então cuidado com os pequenos problemas dentro da sua família. Cuidado com o pó, cuidado com a não observação do cumprimento das suas tarefas como marido, como pai, como mulher, como mãe, como esposa. Cuidado em todas as esferas dentro da sua família. Todas. Mas é um detalhezinho. Eu não dei atenção que devia dar meu filho, mas deixa para lá. É uma sujeirinha. Mas eu não amei o meu esposo como tinha. Eu não dei atenção ao esposo como tinha que dar. Eu não dei atenção à minha esposa como tinha que dar. Eu não dei atenção na comunicação, no elogio, na santificação. Eu não me esforcei como deveria. E são sujeirinhas que vão se acumulando. Daqui a pouco está um caminhão de entulho. E a família acaba caindo em ruínas. Então temos um adversário, é fato. É uma guerra espiritual, está travada. Você precisa saber disso. Então nós cristãos Temos a nossa família alicerçada. Se Emanuel, o Deus, está conosco na minha casa, na minha família, quando nós temos essa convicção, você pode ter certeza que você tem todas as indumentárias, os instrumentos para vencer todos os ataques ardis contra o seu, contra o nosso lar. Por isso é que não pode faltar. Deus quer estar dentro da sua casa. Deixa eu fazer uma pergunta de novo. O Espírito Santo está me incomodando. De verdade. Deus está dentro da sua casa? Ele está em sua casa em alguns cômodos? Ele está em sua casa em alguns momentos? Porque eu quero dizer, na hora da novela, Deus não está na tua casa, não. Se está vendo novela da Globo, que faz apologia ao homossexualismo, à feitiçaria, à prostituição, à lascívia, ao pecado antes e fora do casamento, você posso dizer para você, Deus não está. Não está, não. Não, 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 não. Pode tirar o animalzinho da chuva, que vai se molhar. Se Deus não está dentro de casa, se Deus não está dentro da minha casa, nas ações, na comunhão, no fazer o almoço, o jantar, em uma programação televisiva, em uma reunião, em uma discussão, em um ato de comunhão, até que seja de entretenimento, se Deus não está, não pode participar, ele não está na sua casa. Então Deus está e se revela quando o ambiente em casa ele é buscado pela graça do Espírito Santo de Deus, a santificação. Então, a falta de Deus é o pior problema que você pode ter dentro de casa. Porque se você não tem Deus, você é permissivo, seja do início com coisas pequenas e vai se avolumando até você saber que Deus não está na sua casa há muito tempo. Se Deus não está na sua casa há muito tempo, Deus é misericordioso para dizer o que está dizendo para nós hoje. Estou à porta e estou batendo. Se abrir, eu entro na sua casa. E às vezes é falta de perdão. Às vezes é reconhecer que as nossas atitudes são egoístas. Agora uma coisa eu quero te dizer. Quando Deus está presente, olha, é diferente. É diferente. Mesmo com dificuldades, mesmo com enfermidades, mesmo com incerteza, mas quando Deus está, é diferente. Os pais se unem para resolver problemas dos filhos, para servirem ao Senhor, para glorificar o Senhor, para conduzir os filhos no Senhor, para se respeitarem, se amarem. Deus está na sua casa. Ele vê todas as coisas. Vamos arrumar a nossa casa, a nossa família. Ele está dominando o ambiente da sua casa, todos os lugares. Como você está comendo, como você está se vestindo, como você está se portando, dentro de casa mesmo. O que você faz em casa, você poderia fazer na rua? Digo, dentro das licitudes. Hein? A harmonia, a perdão, a comunhão, a pedido de desculpas, a sorriso, a elogio. Deus está olhando. Deus está na sua casa. Se é que está na sua casa, se não é hora de você chamar agora, pedir a misericórdia de Deus para a sua família, para o seu lar, para o seu relacionamento. Uma outra forma de nós entendermos. Quando Deus está fora, o ambiente começa a mudar. Olhares que não comunicam paz, que não comunicam alegria, olhares que condenam, ambiente pesado, manifestações mundanas. Não se louva a Deus, não se abre a Bíblia, não se glorifica, não tem alegria. Um ambiente onde Deus está é um ambiente alegre, onde nós sorrimos, onde nós cantamos, damos boas gargalhadas com os nossos familiares, nossos filhos e esposa. não se ora. Quando Deus não está, não se ora. Se você quer ter uma vida de oração, você precisa orar. Você precisa orar. Não existe harmonia entre o casal nem filhos, brigas constantes, discórdias. As coisas temporais estão sempre em primeiro lugar. Só pensam em prazeres perecíveis, terrenos, riqueza, dinheiro, diversões. É bom que não esquecer o que está escrito na palavra do Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, não construir, não guardar, em vão trabalham os que a edificam. Como é que você está edificando a sua casa? Com a sua inteligência, com a sua profissão, com o dinheiro que você ganha até de forma lícita? Quando Deus edifica as bases, as colunas, as paredes espirituais, os muros ficam fortalecidos pelo próprio Deus, supremo arquiteto, bendito, como está escrito em Hebreus 11, 10. Mas os pais, para começarem com Deus e continuarem com Deus, precisam cumprir os seus deveres, têm as suas responsabilidades e não podem abrir mão delas como marido, mulher, como pais, como servos. Se você quer ter Deus no seu lar, quer, você precisa ter uma vida de oração. Você tem uma vida de oração? Tem uma vida de oração? Pastor, você só toca na ferida, pastor. Só acusa, pastor. Ah, Jesus. Deus está dentro da sua casa? Irmãos, sejamos honestos. Quem habitará no tabernáculo do Senhor? Aquele que é sincero. Chegamos na congregação, dirigimos, pregamos, dirigimos culto, pregamos, louvamos, cantamos, tocamos instrumentos, damos saudação. Mas dentro de casa nada disso acontece. Realize o culto doméstico. Leia a Bíblia Sagrada. Pastor, mas você já falou isso? De novo. Para você não esquecer. Então você pode levar a sua família a saber que Deus está com você, um ambiente harmonioso. De lutas, teremos. Precisa estar vigilante às astutas ciladas do inimigo contra o seu lar, isso de diversas formas e diversas maneiras. O capitalismo, o materialismo, o desejo das riquezas, as programações diversas na televisão. Não permita que isso aconteça. O ateísmo, a escola dos seus filhos, os cadernos dos seus meninos, os meios de comunicação e até mesmo de outras pessoas. Você precisa levar a sua família a ocupar-se no serviço de Deus. Para isso, Deus tem que estar dentro da sua casa. Eis que estou à porta e bato. Se abrir a porta, eu entro na sua casa. Se eu entrar, sabe o que vai acontecer? Festa, porque a presença do Senhor, ele tira toda a treva. A presença da luz prevalece contra qualquer treva, qualquer pecado. Então, o Senhor Jesus entrou, acabou a maldição, acabou o pecado, ele vai celebrar. E só há uma verdadeira celebração quando Deus está dentro do nosso coração. Não se esqueça disso. Não se esqueça disso. Deus, Emmanuel, Deus conosco, comigo, mas dentro da minha casa. Dentro da minha casa. Dentro da minha casa. Deus está dentro da sua casa? Que assim seja o Emmanuel com você, com seu cônjuge, com seus filhos, no seu lar, para a glória do Senhor.